É importante dizer que o Senado e a Câmara dos Deputados não ficam de braços cruzados vendo a gripe espanhola arrasar o Brasil. Em 1918, os senadores e deputados apresentam uma série de projetos de lei que buscam combater a epidemia. Projetos de lei que tentam amenizar o sofrimento dos brasileiros. Um dos projetos determina que todos os estudantes brasileiros do colégio à universidade vão ser aprovados automaticamente. Imagina a felicidade dos alunos. Todo mundo passando de ano sem precisar estudar nem fazer prova final. O senador Paulo de Fronten, do Distrito Federal, diz que é preciso mesmo aprovar geral. E para argumentar, ele cita a sua própria experiência profissional. O Paulo de Fronten é engenheiro civil e dá aula na Escola Politécnica, que mais tarde vai se transformar na Escola de Engenharia da UFRJ.
O momento que se exige do estudante o máximo esforço são os últimos 3 meses do ano letivo, quando ele se prepara para o exame final. Exatamente nessa época, grande parte dos alunos foi atacada pela epidemia reinante e muitos faleceram. Na Escola Politécnica, choramos a perda de mais de um. Aqueles que se salvaram estão em uma convalescença que se pode considerar longe de ser completa.
No Senado, temos mais um integrante da bancada do quadro negro. É o Mendes de Almeida, senador do Maranhão. Ele é o dono da Escola Técnica de Comércio Cândido Mendes, no Rio, a atual Universidade Cândido Mendes.
Só na minha escola, mais de 35 professores não têm podido dar as suas aulas por motivo de saúde.
Nesse momento, quem está no Palácio do Catete é um presidente interino, o Delfim Moreira. Você deve lembrar que o Rodrigues Alves se elegeu, mas pegou gripe espanhola e morreu sem tomar posse, né? O Delfim Moreira era o vice do Rodrigues Alves. Pois bem, com o ano de 1918 já bem no finalzinho, o Delfim Moreira acha que é muito arriscado ficar na mão do Senado e da Câmara. O projeto de lei da aprovação automática ainda tem que passar pelas comissões e pelo plenário das duas casas legislativas. Ou seja, pode demorar demais. Por isso, em dezembro, o presidente interino assina um decreto batendo o martelo logo de uma vez. Aluno nenhum vai repetir de ano no Brasil em 1918. Em outra linha, o deputado Celso Baima, de Santa Catarina, escreve um projeto de lei que favorece os comerciantes. O projeto diz que as dívidas que venceram em plena epidemia de gripe espanhola ganharão um prazinho a mais. Elas poderão ser quitadas até 15 dias depois do vencimento original. De acordo com o deputado, o prazo extra é super importante. Afinal, muitos comerciantes tiveram que baixar as portas durante a epidemia e deixaram de lucrar. Por tabela, ficaram impossibilitados de honrar suas dívidas com bancos e outros credores. O Celso Baima ainda sugere uma medida complementar, ao lado do prazo maior.
Os que vivem estes dias angustiosos sabem que o Rio de Janeiro, a capital do país, tem necessidade de feriados. O mesmo sucedendo com a Praça de São Paulo. Por esse meio, poderão os negociantes encobrir a situação aflitiva em que se encontram.
Mas o deputado não convence e o projeto de lei a favor dos comerciantes acaba sendo rejeitado. Mas qual a diferença entre uma gripe comum dessas que a gente pega no inverno e a histórica gripe espanhola? Quem esclarece essa dúvida é o médico Líbio Martiri Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina.
E uma pandemia causada pelo vírus influenza, que é um subtipo do H1N1, esse que causa a gripe hoje. Só que naquele momento ele foi extremamente prevalente. Essa cepa foi extremamente prevalente nas pessoas. E além desse aspecto, o que acontece é que a pessoa, quando tem uma gripe desse tipo, a gripe, ela tira as defesas do organismo, porque na verdade ela diminui a imunogenicidade. E sobrevém as infecções, que são as infecções oportunistas, como as pneumonias, etc. Aliás, muitas pessoas morrendo de pneumonia, etc. E não havia antibiótico, né? O antibiótico só vai surgir em 1942.
No plenário da Câmara, o deputado paraibano Solon de Lucena profere um discurso dizendo que a epidemia não faz distinção de classe social.
Desde os humildes trabalhadores até aqueles que gozam do maior conforto na vida, todas as classes foram alcançadas pelo flagelo terrível que bem parece universal. Dir-se-ia que a morte, não satisfeita com a larga messe de vidas ceifadas nos campos de batalha europeus, quis, na sua ânsia de domínio, estender até nós os seus tentáculos.
Larga messe de vidas ceifadas nos campos de batalhas europeus. Pois bem, o deputado se refere à Primeira Guerra Mundial. Em outubro e novembro de 1918, os jornais brasileiros revezam as manchetes. Uma hora é a gripe espanhola aqui no país, outra hora são as negociações de paz lá na Europa. É justamente o vai e vem de soldados que faz o vírus mortal da gripe chegar a todos os cantos do planeta, incluindo o nosso Brasil. Essa história não acaba ainda. Escute amanhã, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Senado, a série de reportagens Gripe Espanhola, a epidemia que varreu o Brasil.